Irmãos, nós estamos plantados aqui neste bairro por um propósito de Deus. Eu faço parte aqui dessa igreja desde quando ela ainda era um ponto de pregação. Na minha adolescência, lá para os 16, 17 anos, meus pais moraram por um período em Itaperuna, e quando nós voltamos para Nova Iguaçu por questões familiares, eu tive o conhecimento de que onde é a casa do Projeto Social hoje, que tinha um grupo de pessoas se reunindo ali em um ponto de pregação. Então, eu entendi que fiquei ali, vou para uma igreja da onde eu tinha saído, que foi a Igreja Central de Nova Iguaçu, quando fui para Itaperuna, ou eu vou ajudar aqui nessa igreja pequenininha. E Deus falou muito claramente ao meu coração, ao coração da minha família, que nós deveríamos colaborar em uma igreja menor, um ponto de pregação. Esse é o formato que muitas igrejas são plantadas. Um grupo se reúne, um ponto de pregação, depois ela se transforma numa congregação, e até que ela tenha um corpo de membros, que ela consiga já se sustentar, ter um prédio, né, um local para se reunir. E ali Deus enviou e nossa família foi trabalhar e outras pessoas vieram e a coisa foi se desenrolando. Irmãos, tem muita história, tem muitas coisas que aconteceram, foram muitas conversas, foram muitas orações, foram muitas feiras missionárias na rua, foram muitas barraquinhas montadas para ir juntando de moedinha em moedinha dinheiro para a gente conseguir comprar esse terreno aqui, sendo ainda liderados a princípio pelo pastor Dálcio, que era o pastor da primeira Igreja Batista no Barra da Luz, hoje Igreja Batista Luz, e depois o pastor José Mauro Rodrigues, porque é a nossa igreja mãe. Meus irmãos, eu queria, e hoje à noite eu vou trazer algumas fotos, e eu vou convocar a igreja a um processo e um período de um grande propósito de oração. A atividade que nós estamos fazendo na quinta-feira, Deus do Impossível, Eu Creio no Deus do Impossível, não é à toa. Deus colocou diante do meu coração a necessidade da gente orar intensamente uns pelos outros por várias demandas, mas inclusive pelo projeto Sibiluz aqui nesse lugar. Essa igreja está plantada aqui por um propósito do Senhor. Várias pessoas já morreram e não viram com os olhos naturais o número de pessoas que se reúnem aqui hoje, os múltiplos eventos, projetos, ministérios que Deus nos possibilitou até hoje realizar. Mas pessoas investiram tempo, investiram dinheiro, investiram esforços para poder cavar buraco aqui. Aqui, mais ou menos nesse lugar aqui, foi colocada uma pedra fundamental, um culto estava presente. Depois eu fui ser seminarista lá na PIB do Barra da Luz, tive uma oportunidade de ir para Petrópolis pastorear lá também, até que Deus nos trouxe de volta, quando essa igreja estava aqui sem pastor, há 9 anos atrás, com 65 membros. Mas eu diria para os irmãos que agora, nesse período que estamos vivendo, diante dos as múltiplas alegrias que Deus já nos permitiu ter, eu diria para os irmãos, nós estamos mergulhando em uma nova etapa na vida da igreja. Nós estamos mais dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. Você pode ver isso na sua própria vida pessoal, os desafios que você está enfrentando, mas a igreja, ela vem junto, ela vai viver os seus desafios, ela vai viver a sua vida, porque nós somos irmãos, e essa dinâmica de sermos uma família para ser e pertencer, ela é real. O que der para você, não deu para você sozinho, não. O que der para você, das suas alegrias e dos seus problemas, deu para todo mundo. Porque isso é ser igreja. Então nós estamos orando para que Deus fortaleça em nossos corações. Escutem bem o que eu estou dizendo. O porquê você ainda é um membro aqui nesta igreja. Você não pode ser membro aqui nessa igreja meramente porque o ambiente é legal e é favorável, simplesmente. Nós não podemos ser membros de uma igreja meramente porque somos colegas do pastor ou amigos do pastor. Temos que também ser amigo do pastor, isso não é nenhum problema. Nós não podemos estar aqui meramente porque é mais perto da nossa casa. É, isso também é bom, é um fator bom, né? Tem várias pessoas que moram aqui pertinho, inclusive eu moro aqui na outra rua aqui atrás. Mas eu queria que você pensasse por alguns minutos. O projeto Sibiluz para você é significativo? Ter uma igreja plantada aqui, agora, diante das de Nova Iguaçu ter chamado tanta atenção e as megas igrejas estão agora ao nosso redor aqui, faz sentido para você ainda continuar membro desta igreja, dando de você, se dedicando num projeto, não apenas o projeto social, mas o projeto igreja neste lugar. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, para que a gente volte às nossas raízes, nós saibamos o porquê nós estamos aqui. Tem pessoas que veem a igreja hoje como uma referência. Existem famílias que hoje comem por causa da igreja. Existem pessoas que não se suicidaram porque a igreja se mostrou presente. Então há um porquê. E se talvez você não conheça um pouco dessa história, hoje à noite eu quero contar uma parte dessa história. Nós somos uma igreja congregacional, democrática. Eu tive a alegria de poder receber muitas pessoas aqui para ajudar nesse projeto Sibiluz aqui nesse lugar. E pessoas que são pessoas muito sérias, como você. Pessoas que entendem que não podem ficar trocando de igreja como se trocasse de camisa. E eu estou tendo o privilégio de caminhar com pessoas que já estão comigo aqui desde o início. Mas como somos uma igreja democrática e congregacional, se caso no seu coração Deus está te direcionando a um novo ministério, tanto para ir quanto para poder vir para cá, faça uma oração sincera e honesta diante do Senhor. Saiba de uma coisa, nós vamos entrar em uma nova fase. Qualquer terreno aqui desse bairro que a gente queira comprar para fazer o estacionamento da igreja é no mínimo R$1 milhão. Qualquer investimento que a gente faça para levar o templo lá para o terraço, botar um elevador, essa obra não custa barato. E eu preciso de pessoas que queiram encarar o desafio, não apenas de comprar o terreno, mas de que o Ministério Infantil não sofra solução de continuidade. Porque o Ministério de Jovens, dos Adolescentes, o Ministério Diaconal, vamos agora trabalhar alguns casais para serem consagrados ao Ministério Diaconal, para irmãos, para que cada um faça a sua parte. Chegue junto com dízimos e ofertas. Para quem está chegando, não fique constrangido. Nós temos muito cuidado de falar sobre dízimos e ofertas. Mas, irmãos, existem contas que precisam ser pagas. Existem pessoas que hoje sobrevivem porque são funcionários aqui da igreja. Eu estou entrando em uma nova fase no ministério, com muito pé no chão, mas com a minha cabeça lá nas nuvens, em Deus. Deus já está revelando coisas importantíssimas para a vida da nossa igreja. E eu queria que você tivesse ciência dessa nova fase. Eu quero dizer a Sibiluz que eu entendo hoje que a nossa igreja, o projeto Sibiluz, está sobre um grande e profundo ataque do mal contra a existência desta igreja. Eu não posso omitir isso de você. Eu não posso te contar a história toda. Mas eu quero te dizer, existem situações que estão óbvias e claras para mim como pastor da igreja, que há uma força do mal intentando contra a existência desse projeto aqui. E se você é membro aqui, ou se você está chegando, eu quero que você, diante do Senhor, se não tem orado, que você ore de maneira séria e clame ao Senhor: Senhor, no que eu posso fazer para colaborar para o crescimento do reino de Deus aqui neste lugar? Nossos líderes estão sobre ataque, nossa liderança pastoral está sobre ataque, a proposta honesta do evangelho aqui neste lugar está sobre ataque. Eu não vou me render a pregar para as pessoas meramente aquilo que elas querem ouvir, no aspecto de falar para você coisa que Deus não me autoriza a dizer. Diante dos seus problemas e desafios, sejam lá quais forem, Deus tem poder para curar? Tem. E depende de uma fé que tenhamos, sim. Mas eu tenho que ter a honestidade de continuar falando para as pessoas que o evangelho do Senhor Jesus, em primeiro lugar, tem a ver com arrependimento, confissão de pecado, vida diante do Senhor, santidade. Eu não posso dizer que se você der dízimo, tudo na sua vida vai dar certo meramente porque você comprou Deus. eu não vou me render a diluir, a tentar diluir a proposta do Evangelho para agradar A, B ou C. Já tem tanta gente fazendo isso por aí. Então eu queria ter um tempo de oração antes de passar a palavra para o Gilson. Gilson vai me ajudar hoje com a reflexão bíblica e logo depois nós teremos a ceia do Senhor. E quantos estão entendendo de maneira espiritual? Então, meu irmão, não é hora de você se poupar. Não é hora de você se poupar. É hora de você falar assim: pastor, sinceramente, aonde que eu posso ajudar aí, pastor? Pastor, que culto que eu posso dirigir aí, pastor? Pastor, quem precisa de visita aí, pastor? Pastor, qual dia da semana que eu posso vir aqui para ajudar a lavar um banheiro? Pastor, qual é a próxima atividade que precisa de uma oferta generosa? Pastor, que conta da igreja está em atraso aí que a gente precisa chegar junto? Estou tendo uma conversa séria com esta igreja a partir desse momento. Eu preciso que Deus proteja nossa liderança. Preciso que Deus cuide dos corações. Nós vamos enfrentar lutas grandes, e você que sabe que tem a ver com a sua vida também, mas eu sei de uma coisa: Deus está cuidando de nós. Deus está à frente. Ontem eu tive uma oportunidade, depois de 2 anos, pregar em uma igreja fora. Eu recusei vários convites por causa da minha saúde. 2 anos sem pregar em igrejas fora, para dar atenção total a esta igreja e me poupar por causa da minha saúde, por causa dos múltiplos compromissos. Mas ontem eu precisei atender um convite, e você sabe o que Deus falou ao meu coração lá? Que Deus está convidando não é apenas a Cibe Luz, mas Deus está convidando o seu povo a um novo nível de relacionamento com Ele. Não para a gente banalizar o milagre, mas para nós sermos empoderados pelo Espírito de Deus a encararmos os desafios dos nossos membros, das lutas dos nossos membros, e orar por eles até que Deus nos abençoe. Não com aquele comportamento de tentar colocar Deus contra a parede. Nós não podemos fazer isso, mas saber que Deus se aproxima daqueles que se aproximam dele com fé. Isso é um novo nível de relacionamento com Deus, de autoridade do nome de Jesus. E não está acontecendo apenas aqui na Cibe Luz. Está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Ontem eu tive prova disso. Não estou dizendo que esta igreja está pentecostalizando. Eu não estou dizendo que esta igreja está fazendo desvio doutrinário. Mas eu estou te dizendo claramente: existem algumas coisas que, se Deus não botar a mão, nós já estamos derrotados. Ou Deus bota a mão para a gente comprar o terreno ou fazer a obra, ou então a gente não tem mais outra opção. Vamos ficar aí com algumas pendências. Então eu estou convocando você a entrar nesse grande propósito de oração. Eu creio no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé, em nome de Jesus. Eu não vou me estender mais, mas essa semana nós tivemos um procedimento simbólico de trazer os nossos pedidos e colocarmos ao pé da cruz. E ao longo da semana, a cruz vai ficar aqui. Isso aqui é uma cruz que quem fez foi eu e Patrícia. Ajeitamos aqui. Isso aqui não é a cruz de Cristo, é claro que não. Mas é um ato simbólico que nossa vida está ao pé da cruz. Amém, meus irmãos? Então eu queria que você tivesse esse tempo de oração. Quais são as lutas que você está passando? Eu sei das minhas. E eu sei das lutas que a igreja está passando. Eu quero, em nome de Jesus, que você tenha uma experiência com o sobrenatural de Deus. Eu quero que você tenha uma experiência de dependência da pessoa do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus não é um amuleto, Deus não é um ídolo, Deus é o Deus da nossa vida e da nossa existência. Por isso, a palavra de Deus, ela nos convida a orar, e a orar sem cessar. Timóteo capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: portanto, escute bem, e se for o caso, eu quero poder te dar alguma atenção, para talvez você vir conversar comigo, e eu poder confessar pecados para você, e você confessar pecados para mim, porque isso é uma orientação bíblica, um hábito que não fazemos, muitas vezes, por vergonha. Mas olha o que o texto bíblico está dizendo: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Precisa de mais clareza no texto bíblico? Não precisa ser da hermenêutica ou da exegese para entender. É para que sejamos curados. Se estamos doentes, Deus está nos convocando a um relacionamento mais profundo com Ele. Existem áreas da sua vida ou na minha vida que precisa de cura de Deus. Eu falo por mim. É claro que eu preciso de cura em algumas áreas da minha vida. Então nós temos que orar. O texto ainda diz: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós, mas ele orou em favor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou outra vez, e aí sim então choveu, e a terra deu a sua colheita. Eu estou orando hoje para que Deus mande chuva, e chuva de um avivamento que primeiro nasceu no coração de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Amém? Gilson, por favor, já vem aqui. Já vamos interceder também pela vida do Gilson. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui dependentes do Senhor. Senhor, nós não temos outra coisa a dizer ao Senhor. Nós cremos no Deus do impossível. Senhor, nós estamos tendo um divisor de águas. Nós estamos entendendo que o Senhor quer mais de nós, do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa prioridade, mas não meramente para estarmos presentes em cultos, mas, Senhor, para que esse negócio tenha um borbulhar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, de um jeito, Senhor, que a gente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, e a gente só faz a Tua vontade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo agora, esteja revelando a cada irmão aqui a sua área de vulnerabilidade, para que o Senhor entre com a Tua cura, Senhor Deus, para que o Senhor entre com o Teu poder e o Senhor nos empodere a ponto de darmos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos a igreja Sibiluz, esse projeto que primeiro nasceu no Teu coração, para que essa igreja estivesse plantada aqui nesse lugar. Senhor, oro por ministérios de faixas etárias, de crianças à terceira idade, que todos os ministérios tenham voluntários, que todos os ministérios tenham professores, que todas as faixas etárias estejam seus eventos acontecendo de maneira plena e abundante, e que a falta de dinheiro não venha fazer a gente recuar em nada, porque é o Senhor que dá a provisão. Senhor, então chama, trata, manda ofertantes, ó Deus, pessoas que são desprendidas, Senhor Deus, que sabem que não estão pagando para serem abençoadas, mas que estão ofertando de maneira generosa, a fim de abençoar, de colaborar com o Teu reino aqui neste lugar. Teremos que ser experimentados, Senhor. Teremos que assumir novos compromissos, Senhor. Então teremos que nos importar mais. Teremos que estar, sim, orando pelas pessoas neste bairro, para que o Senhor alcance os corações, Pai. Por isso, em nome de Jesus, toda a nossa liderança Sibiluz esteja cuidada e guardada. Toda a nossa membresia esteja cuidada. Oh Deus, os seus problemas que as pessoas estão passando, pessoas com diagnóstico de câncer, Senhor Deus, pessoas com depressão, Senhor, pessoas com um desânimo incrustado na alma, Senhor Deus, não consegue se movimentar mais para nada, Senhor, repreende esse espírito de comodismo, Senhor Deus, porque existem pessoas que estão estafando, existem pessoas que estão ficando doentes, Senhor, e a obra não é nossa, a obra do Senhor. Então, quando falta trabalhadores, nós estamos fazendo o que a Tua palavra nos ensina. Temos que orar por mais trabalhadores na Tua causa. Que todos os cultos nós tenhamos dirigentes comprometidos. Que todas as reuniões de oração tenhamos pessoas aqui, tanto presencial quanto no online, mas pessoas querendo colaborar com o Ministério de Intercessão e Oração. Que pessoas para poder montar as cestas básicas, pessoas para trazer os alimentos, porque nós não podemos deixar de atender as famílias em vulnerabilidade deste bairro, Senhor. Então pedimos que de ponta a ponta da igreja, o Senhor esteja cuidando, estejamos todos debaixo das Tuas asas. para que, Senhor, os ataques que temos sofrido em geral sejam todos, um a um, eliminados para a glória do Teu nome, e que o nome de Jesus seja exaltado, e que possamos fazer a leitura correta. Não é hora de arredar o pé da Tua presença, não é hora de andar nem para um lado nem para o outro, a não ser focados em Cristo Jesus, sabendo que somos Teus filhos e que temos um Pai que cuida dos seus. Por isso, Deus, cuida do Gilson agora, que terá uma reflexão na Tua palavra para os nossos corações. Dá a ele, ó Deus, uma unção boa, abençoada, fresca, um conteúdo da Tua palavra, que seja o Teu Espírito a ministrar aos nossos corações, e que este momento de ceia que iremos passar daqui a pouquinho possa ser um dos melhores que nós já vivemos em toda a nossa vida, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, e tudo isso foi porque Ele nos amou, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Não estava nos planos de chorar hoje não, mas não sei o que aconteceu. Alguma coisa saiu errada. Acho que o erro está achar que eu não vou chorar. Ótimo dia, meus irmãos, minhas irmãs, pessoal. Obrigadão, Nicolas, valeu. Pra que tanto guardanapo? Ótimo dia pra você também que tá acompanhando o culto pela internet. Quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus. E como o pastor falou de coisas que estão acontecendo na nossa igreja, aconteceu hoje a nossa EBD, que acontece todo domingo. Foi ministrada pelo Rodrigo, ou melhor, pelo Espírito Santo através do Rodrigo, que foi muito abençoador. Esse momento foi muito abençoador. Inclusive, eu me dei conta depois que na oração eu chamei ele de Diego de novo. Segunda vez que eu chamo o Rodrigo de Diego, mas que bom que deu o som do coração. Ele sabia que quando eu falei Diego, eu queria dizer Rodrigo. E foi um momento muito rico, e é muito importante para a gente também, porque falou ali sobre os cinco solas, sobre a reforma protestante. No dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da reforma protestante. E para nós, protestantes, é muito importante entender a nossa história. Então, convido você, que não assistiu, que não pôde ter oportunidade de estar com a gente, que você acompanhe depois pela internet, que ficou gravado. Então foi um momento muito importante de aprendizado e de troca. Depois a gente pôde conversar também, trocar entre a gente. Então foi um momento muito abençoador. E Felipe, pode colocar aí a arte sobre a graça que a gente está pregando esse mês? Tem aí? O tema, valeu. O tema que a gente tem trabalhado na série de mensagens é a graça sobre graça. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a graça, sobre as implicações da graça e sobre também a prática da graça na nossa vida. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Eu vou pedir para o Felipe colocar, por favor, agora os versículos. Versículo 8, mas depois a gente vai fazer a leitura do livro do 1 ao 14, do versículo 1 ao 14, tá bom? Amém? Todo mundo aí com a Bíblia? Todo mundo pronto? Amém? Então, ok. Efésios 2, 8, versão NVI, fala o seguinte: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, muito obrigado por tudo que tem acontecido na vida da tua igreja desde cedo, desde que nós iniciamos o nosso dia em comunidade, em comunhão, Pai. No meu caso, desde a nossa devocional, no Ministério de Louvor, palavra trazida pelo Airan, palavra muito abençoada e muito importante, a EBD que nós participamos, Pai, que foi de grande aprendizado, que edificou a nossa vida, e agora, Pai, nesse momento de culto, onde nós continuamos a cultuar o teu nome, Pai. O que eu te peço nesse momento, Pai, que essa paz que está no meu coração, trazida pelo Espírito Santo, possa nos inundar o coração de todos que estão nesse momento ouvindo essa palavra. E que o mesmo Espírito Santo que nos inunda, libere sabedoria do alto, Pai, para que nós possamos compreender, assimilar e, acima de tudo, empreender a Tua palavra, Pai. Que toda preocupação nesse momento, que todo medo, que toda angústia, que toda mágoa, que tudo, Pai, neste momento, pelo poder do Espírito Santo, seja repreendido no nome do Teu Filho Jesus, Pai, para que seja dado lugar somente e inteiramente ao nosso foco, ao que o Senhor quer falar nesse momento, Pai. Que se algo for falado aqui, que se eu, nesse momento, por usurpação do Teu nome, querer falar algo de mim, Pai, que seja queimado em nome de Jesus, mas que somente o Teu nome seja revelado, somente a Tua mensagem seja revelada, e que eu seja nada mais do que um instrumento revelando essa mensagem, Pai. Muito obrigado por esse momento, e que seja um momento realmente de metanoia na nossa vida, que possamos, através da Tua palavra, mudar a nossa mente, mudar a nossa postura, mudar o nosso ser. Muito obrigado. Te agradecemos e já recebemos isso, que é bênção. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. Vamos ler novamente, então, Efésios 2, mas do primeiro versículo. Antes de iniciar, eu quero só contextualizar rapidamente. Esse livro está... livro de Efésios. É uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Efésios, e a igreja de Efésios, a igreja em Efésios, foi fundada por Paulo na sua terceira viagem missionária. Alguns falam da segunda viagem, no final da segunda viagem, na terceira, Paulo esteve na cidade de Éfeso, ficou lá por 3 anos, e a cidade de Éfeso era uma igreja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito marcada pela idolatria e pelo ocultismo, onde ficava o templo da deusa Diana. E conforme Paulo foi pregando, foi instituindo a igreja, fundando a igreja, houve conversão, e as pessoas iam, enquanto se convertiam, iam queimando seus livros em praça pública. Então, houve um mover do Espírito Santo muito grande naquela cidade, pela graça de Deus, através de Paulo. E essa carta que Paulo escreve aos Efésios, ela aconteceu enquanto ele estava preso. Então, enquanto preso, Paulo escreveu essa carta na cidade, aos Efésios. Então, vamos lá. O versículo 1 diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, onde você está, tá mesmo? Vamos lá. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ô Felipe, volta no 1, por favor, é porque... embora seja NVI com NVI, às vezes tem algumas diferenças, então vou ler do primeiro aí. Vamos lá. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedora da ira. Para um pouquinho, por favor. Então, a primeira coisa que a gente vê sobre a graça é o seguinte: primeiro, nós estávamos mortos. Estar morto significa estar separado. Não confunda estar separado com ser separado, ok? Nós estávamos separados de Deus, estávamos mortos. Então, a primeira coisa que o que a graça fez por nós, o que é graça? A definição de graça, ela é favor. É se fazer algo a alguém. É se fazer um ato de bondade. É, mereça essa pessoa ou não. Mas quando a gente fala da graça de Deus, aí ela assume um significado muito mais profundo e que transcende. Porque a graça de Deus é exatamente o favor imerecido. É quando Deus faz por nós e para nós algo que nós não mereceríamos. Então, nesse momento aqui, nós estávamos mortos, separados de Deus. A gente não merecia a graça dele. A gente não merecia receber vida de Deus. Mas pela graça, apesar de nós e do nosso não merecimento, nós fomos alcançados por essa graça. Então, versículo 4, tem uma conjunção adversativa aqui. Tatiana, se eu errei, você me corrija, por favor. O mais é isso mesmo, tá certo? Todavia. Mas, porém, entretanto, todavia. O versículo 4 fala: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa de nós, não, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pode pausar um pouquinho? Pode manter o 6, por favor? Então a gente percebe aqui que a graça, além de nos dar a vida, ela não só nos deu a vida, o só não é questão de pouco, tá? Mas é que não é só isso, é questão de número. Não foi somente nos dar a vida, só que tem algo além, que é, Ele também nos exaltou. Nós saímos de mortos para vivos, e não só vivos, mas vivos e exaltados. Só que exaltação aqui não é questão de orgulho. É uma questão de Ele nos colocou numa posição elevada. Que posição elevada é essa? No lugar lá no céu. Então, a partir da sua graça, Ele nos deu vida e nos colocou para morar nas regiões, nos lugares celestiais. Ou seja, você estava morto e agora você está vivo. E não só você está vivo, como você vai habitar agora comigo. Deus falando com a gente. Então esse é um outro efeito da graça. E a graça, ela tem um propósito, tem alguns propósitos, como a gente vai acompanhar no versículo 7. Ou seja, para que Deus nos deu vida e para que Deus nos elevou? 7. Para mostrar, eu tenho um motivo aqui, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Espera aí, Felipe, rapidinho. Ou seja, a graça, ela mostra a bondade de Jesus Cristo para conosco. Versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque fomos feitos por Deus. Presta atenção nisso aqui. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Mantenha o 10, por favor, Felipe. Ou seja, o propósito, através Deus nos deu graça para que as pessoas pudessem ver a bondade de Deus por nós, sobre nós, através dessa graça. E qual é o propósito dessa graça? Para que Ele nos deu a salvação? A graça trouxe a salvação. E qual o propósito dessa salvação? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui fala, para boas obras. Ou seja, quando Deus nos dá graça, quando Deus nos dá a salvação, ela tem um propósito. E o propósito é para que você faça boas obras. Por isso que em Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então guarda essa parte aqui, ó. Fazer boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos. Andar é uma questão de continuidade, de recorrência, de continuar fazendo. Não é fazer uma boa obra, é continuar fazendo boas obras. E fala sobre andar nela. Ou seja, essa graça que Deus nos deu, ela serve para que nós também possamos agir com os outros com graça. Não a graça de Deus, mas também com graça, como favor. Como diz, não precisa colocar, Felipe, mas como diz em Lucas 6:36, sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. O que é misericórdia? É fazer além do que o outro merece. E aqui cabe algo importante sobre misericórdia. O Aran trouxe a palavra hoje sobre perdão na nossa devocional no Ministério de Louvor. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, porque a gente fala assim, mas o outro não merece perdão. Eu não vou me perdoar porque o outro não merece. Mas ser misericordioso é você oferecer ao outro aquilo exatamente que ele não merece. Porque se ele merecesse, ele não seria digno, ele não precisaria do perdão. Porque se ele merecesse, ele não faria algo de errado, ele não erraria com você e por isso não seria necessário perdão. Então misericórdia é quando você age com o outro apesar do não merecimento do outro. Então quando a gente perdoa alguém, não é porque merece, é exatamente porque não merece. Então perdão é um ato de misericórdia. É quando alguém erra com a gente e às vezes a gente acha naquele momento, ó, você não merece a sua misericórdia e talvez não mereça mesmo. Mas perdoar, ser misericordioso, é um ato de quem entende que também foi perdoado e de que também não merecia perdão. Tem uma parábola muito famosa, muito conhecida, daquele servo que tinha um senhor e ele devia uma quantia muito grande para o seu senhor, que era uma quantia tão grande que hoje seria na ordem dos bilhões. Então ele teria que, várias gerações deveriam trabalhar para poder pagar essa dívida. E o seu senhor fala, olha, sua dívida está perdoada, não precisa pagar. Ele jamais conseguiria pagar essa dívida. Seria impossível a ele pagar essa dívida. Mas ele é perdoado por essa dívida. E depois encontrando alguém que também era um servo, que estava na mesma posição hierárquica dele, ele fala, oh, você me deve. Ele encontra alguém que o devia também, um valor muito menor, irrisório. Ainda mais comparado ao que ele mesmo devia. Ele fala, você está me devendo, me paga. E ele fala, não, calma, eu vou te pagar, mas tenha bondade, tenha misericórdia. Ele não. Ele fala, ó, manda ele ser preso, porque ele me deve e não me pagou. Então, quando a gente perdoa alguém, a gente está lembrando de que a gente também foi perdoado de uma dívida que a gente jamais poderia pagar. E é por isso que a Bíblia fala, o Pai Nosso fala, perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quando você ora o Pai Nosso, você já está afirmando que você perdoa quem te ofendeu. E é por isso que a Bíblia também fala que a quem não perdoa não será perdoado. Porque se você não consegue perdoar alguém, você ainda não entendeu do que você foi perdoado. A transgressão a qual você foi perdoado. Então por isso que a Bíblia diz, sejam misericordiosos com os outros, assim como o Pai também é misericordioso. Então a graça que nós recebemos também implica em ações. E aí, ele fala, pode ir para o 11. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então aqui Paulo está falando, você, essa cidade de Éfeso fica na Turquia, fica 1000 quilômetros lá de Israel, fica bem longe de Israel. Então o povo de Éfeso não era o povo de Israel. Então a aliança inicialmente era para o povo de Israel. Então fala, vocês eram estrangeiros, vocês eram gentios. Quem eram gentios? Todos aqueles que não eram de Israel. E por isso que ele fala aqui, vocês eram separados. Vocês também eram estrangeiros, mas por meio da graça, não são mais estrangeiros. Pode ir para o 13. Agora, porém, em Jesus Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. 15. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem e assim estabelecer a paz. Então a gente volta no 14, por favor, Felipe. Que ele fala: destruiu a barreira, o muro da inimizade. Em outras, fala assim: derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, a graça de Jesus, ela derrubou a parede, derrubou a divisão que havia. Essa parede de você é judeu, você não é judeu, você é gentil, você não foi povo eleito e eu sou povo eleito. Pela graça, Jesus acabou com essa divisão e tornou todos nós um povo eleito por Deus, filhos de Deus. Só que às vezes a gente continua levantando paredes que já foram derrubadas. E quando a gente faz isso, quando a gente mesmo coloca divisão, quando a gente mesmo coloca divisão, porque eu sou da denominação A, você é da denominação B, porque eu sou salvo, eu sou cristão e você não é salvo. A gente também coloca divisão quando a gente não nega o perdão a alguém porque ele não merece. Às vezes nós colocamos barreiras que já foram derrubadas por Deus. Ministério de louvor, pode ir para... Então quando nós andamos em desobediência, quando andamos em pecado, nós colocamos barreiras entre nós e Deus também. A gente nega a graça quando a gente continua insistindo no mesmo pecado, quando a gente não pede o Espírito Santo: Senhor, trabalhe no meu coração para que eu possa vencer esse pecado, o famoso pecado de estimação, aquele que ninguém sabe, aquele lá no íntimo que eu venho cometendo, e passa tempo, vai tempo, vem tempo, e eu não consigo mudar aquilo, e você por suas próprias mãos, pela sua própria força, pelo seu próprio braço, você não vai mesmo. Mas a gente também coloca um muro entre nós e Deus quando a gente não faz uso da graça, quando a gente não se apropria da graça que Ele nos revelou. Deus nos tirou da morte, que é separado dEle, para que a gente pudesse nos tornar santos, que é separados por Ele. E Ele deu um propósito para a gente. A graça, como a gente viu aqui, ela tem um propósito, que é, uma vez separados por Ele, é derrubar os muros da separação, é ser usados em favor dEle, para Ele, é cumprir o ID, é falar do amor de Deus às pessoas, é falar com as pessoas: olha, assim como você não é digno, eu também não sou, e é por isso que estou na igreja. A igreja não é lugar dos perfeitos. Tem muitas pessoas que falam: ah, porque eu não vou na igreja, porque a igreja é lugar de santo, que todo mundo se acha santo. Não, A diferença é que na igreja tem pessoas que sabem que não merecem. A diferença entre nós aqui, salvos pela graça, e quem não acredita em Deus, é que a gente tem a ciência de que a gente não merece. A gente tem ciência da nossa necessidade de Deus. E a graça é exatamente isso. É quando Deus dá a nós aquilo que a gente não merece, mas aquilo que a gente precisa. Então o que eu quero encorajar você nesse momento é que você seja um derrubador de muros e um construtor do reino. Que você derrube muros e seja uma pessoa que constrói base. Que você seja uma pessoa que seja marcada pela tua misericórdia com relação às pessoas. Que seja marcado pela tua mansidão. E que seja marcado pelo quanto essa vida, a sua vida, está na busca de contribuir com o reino. Que não seja agradar as pessoas, que não seja ser validado pelas pessoas, mas que você busque a validação de Deus. Paulo em Gálatas 1:10 fala assim: por acaso eu busco a aprovação de Deus ou dos homens? Ou busco agradar aos homens? Porque se eu buscasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, meu irmão, o que todos nós temos em comum aqui que cremos é que nós temos um id a ser cumprido. E o que eu clamo em Deus para a sua e pela sua vida hoje é que ninguém, nem você mesmo, nem os outros, te impeçam de cumprir o id. Que você não se permita ter o seu coração sujo, quebrado pelo mal que as pessoas te fizeram, mas que em tudo você busque a purificação pelo Espírito Santo. Que você seja, meu irmão, minha irmã, um imparável. Que suas mãos não te cansem de quebrar muros. E se sua mão cansar, Deus vai te dar a ferramenta necessária para continuar quebrando. E que você seja, de fato, um construtor do reino. Em alguns momentos, em alguns instantes, a gente vai estar participando da ceia. E durante a ceia, é recomendado que você faça uma autoanálise. Faça autoanálise. Mas eu quero te convidar a ir além. Que exceda somente uma autoanálise que você faz no momento de ceia, no memorial. E mais uma vez, o só não quer dizer que é pouco, quer dizer que não é somente isso, é que tem mais. Então que a autoanálise não seja só no momento de ceia, mas que você convide o Espírito Santo para ser analisado por Ele, examinado por Ele, todos os dias de sua vida. Que eu acordar, você peça ao Espírito Santo: examine meu coração, examine a minha mente. E se tiver algo na minha mente, no meu coração, que não seja digno de louvor, que não seja puro, que não eleve o teu reino, que não seja sobre ti, tira do meu coração. Todo dia, que você comece o dia pedindo ao Espírito Santo: examina o meu coração e tira tudo que me impede ou me atrapalha de quebrar paredes e construir bases para o reino. É isso que eu rogo a nós, principalmente a mim, primeiramente a mim, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter me usado nesse momento, apesar do meu não merecimento, para ser apenas um canal da tua mensagem. E quero te agradecer pela mensagem tão grandiosa e poderosa que o Senhor nos liberou nesse momento, Senhor. O meu desejo é que essa palavra, de fato, gere transformação, gere implicação prática e que gere e seja fruto de conhecimento, não de informação. Trouxe versículos aqui que foram lidos. Isso é informação. O conhecimento vai se dar através do relacionamento com essa palavra. E o relacionamento com essa palavra vai trazer conhecimento. E esse conhecimento, sim, vai possibilitar que seja colocado tudo em prática, Pai. E como o pastor falou, eu também já percebi que temos sofrido ataques aqui, Pai. Mas, assim como temos sofrido ataque, eu também tenho percebido o mover do Espírito Santo sobre essa igreja, Pai. Porque é no ataque que resiste ao teu poder, Pai. Principados e potestades não dão conta, Pai, do teu poder. E se nós cremos que Satanás, que potestade, que a batalha espiritual existe, nós cremos ainda mais no teu poder soberano sobre nós, sobre essa igreja. Então, meu clamor a ti, Senhor, continue derramando bênçãos, continue derramando poder, continue derramando o teu Espírito sobre nós, para que sejamos cada vez mais uma igreja santa, Pai. Santa que agrada ao Senhor. Que o nosso louvor, que a nossa pregação, que tudo que acontecer nessa igreja e em nossas vidas, sendo igreja fora do templo, suba aos céus como cheiro suave. E tudo isso, apesar de não merecermos, tudo isso por obra da tua graça. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua graça. Te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém e amém.